Um país imaginário que não oferece portas de saída para a bondade, o amor, a honestidade. Aqueles que arriscam expressar valores vêm-se cobertos num fogo cerrado, à semelhança de Verax, que aparece com uma luz. É vencido pelas forças das trevas e tudo acaba numa indescritível brutalidade. Esta é a apresentação do livro O Escárnio, de Mbomba Mundiatela, nome próprio Domingos da Cruz. Conhecido escritor angolano, ele que depois de 9 livros de ensaio, de ativismo político, agora aventura-se no romance. Ele fala nesta obra sobre uma distopia universal, a partir de um lugar imaginário, vamos conhecer mais à frente, onde todo discurso e prática divergem radicalmente. Domingos da Cruz é o meu convidado nesta rubrica de Artes da Voz América. Da última vez nós falamos, no anterior livro, dizia que, portanto, estava com romance, aventurasse no romance na Forja e qualquer momento podia sair. Temos esse romance. Antes de irmos à pergunta dos escárnio, se quisermos, mas naquela entrada, quando se fala de país imaginário, fica-me a ideia, ou será a pulga da curiosidade, de que esse país imaginário não é tão imaginário. Por onde andamos com o escárnio?
Olha, eu diria que o país imaginário é imaginário no sentido de que a obra pretende ser universal. Ultimamente estou com essas manias da universalidade, vá lá, no sentido de que gostaria que ela atraísse as pessoas de diferentes geografias e não exclusivamente ali de onde somos originários, não é? Agora, é também imaginar na medida em que o romance não localiza a sua trama, os seus acontecimentos em nenhum país concreto, não é? Inventamos o nome de um país, que é a República Democrática de Matobo. Portanto, a República Democrática de Matobo não existe em lugar nenhum desta terra. E nesse sentido, de facto, é um país imaginário. Agora, quem lê o livro nos Estados Unidos, no Canadá, Angola ou na Suécia, poderá, eventualmente, identificar factos que coincidam, não é?
Mas é um livro de pura ficção, ou é o ficcionar de uma realidade?
As duas coisas. As duas coisas. É, portanto, ao ler-se o livro, notar-se-á que há coisas tão ficcionáveis, tão fora do real, quanto, vá lá, passagens que têm que ver com a realidade. E tendo em conta esse último aspecto sobre o qual acabo de fazer referência, diria que o ponto de partida é sempre a realidade. Por exemplo, o livro, o personagem central durante toda a trama, ele basicamente resiste a uma sociedade onde os valores, não é, do ponto de vista ético, nada valem. Portanto, viver valores é literalmente um crime. Inclusive, na tal República Democrática de Matobo, ser ético transformou-se numa tipologia criminal que se chama crimes teóricos, não é? Conforme poderão encontrar no romance. Algumas pessoas certamente tentarão encontrar alguma correspondência com a realidade, mas eu não conheço crimes teóricos, em parte nenhuma.
E a trama é de desesperança ou é de esperança?
Pois, é uma questão interessante. Olha que, antes de ir direto à questão, um autor com tripla nacionalidade, canadiano, português e angolano, Carlos Tavera, ele diz, será que, vá lá, a obscuridade, as trevas hão de vencer sempre, conforme, no entender dele, parece estar no livro? Eu diria que sim, que é de desesperança no dizer do personagem, mas os livros, quando chegam na mão dos leitores, cada um depois faz a sua interpretação, não é?
Uhum.
Nesse sentido, acho que se pode dar aso aos dois caminhos, ou a outros mais, porque a realidade não é assim tão preto e branco. Pode encontrar outras saídas, não é?
Entretanto, quem está a ouvir esta conversa e que por agora não tem um livro, porque acaba de ser lançado em Portugal, e qual é a história do livro?
Olha, basicamente, o livro gira em torno de um cidadão que olha para a realidade da sociedade e propõe caminhos diferentes no seu entender, caminhos nos mais variados campos, ponto de vista econômico, político e social. E o que ele apresenta como sendo diferente não é novidade para outros lugares do mundo, mas para a República Democrática de Matobo é novidade, que são os valores, viver como seres, como pessoas éticas. E como os matoboenses, em geral, tanto o povo quanto o governo, não sabem o que são valores éticos, nunca viveram valores éticos, perseguem-nos, não é? De forma brutal, e tudo o que acontece é, vá lá, inenarrável. Portanto, eu convido os leitores a mergulharem na obra. E gostaria de fazer um comentário, aproveitar o comentário que o Carlos Tavera fez sobre o livro. Ele escreveu o seguinte na página do Facebook da editora: olha, este livro é uma espécie de Orwell misturado com Kafka, nunca antes visto na literatura angolana, se não estou em erro. Portanto, estou a citar literalmente Carlos Tavera.
Na sinopse que tive acesso, fala de alguns desses valores que não são permitidos na sua república imaginária. Bondade, amor, honestidade. São valores que vão contornar a escrita deste livro, ou esses são alguns valores apenas trazidos, ou fala de outros valores que não são reconhecidos pelos donos da República?
Então, há outros valores, portanto, esses constam na sinopse, mas na verdade os donos da República de Matobe e o seu povo negam todo o pacote dos valores éticos. Portanto, nenhum valor pode ser praticado em Matobe. Qualquer um deles que venha a ser praticado é tipificado como um crime teórico, não é?
Uhum. Entretanto, na página da editora Cordel de Prata, no Facebook, há uma frase que me chamou a atenção: o retrato de um país de lugar nenhum, numa leitura dolorosa, mas viciante. Quais são os pontos e vírgulas, ou suspensões ou interrogações que deixa no ar, que vicia o leitor para levar a República até o final?
Olha, desde já, as técnicas, por exemplo, de tortura, não é? A República de Matobo recupera a maior parte das técnicas de tortura que terão sido aplicadas desde a antiguidade até a Idade Média Ocidental e trá-las para a contemporaneidade e as aplica, não é? Na perseguição ao cidadão e a outros próximos deste personagem principal do livro. E por outro lado também o livro, diria, viciante no sentido de que o personagem passa por um sofrimento de dimensões bíblicas, não é? Eu diria escatológico tal, que humanamente qualquer um de nós teria que desistir no seu percurso e na prática dos valores que desencadearam tal perseguição e tal sofrimento. Mas ainda assim ele resiste nesse sofrimento heróico até, hiper-heróico até ao final, ao ponto de ser obliterado. Portanto, ele é literalmente incinerado, não é? Portanto, a prática dos valores custa-lhe a sua vida. Nesse sentido, acho que tudo isso é suficiente para que as pessoas se mantenham presos ao livro até ao fim, não é?
E por falar do fim, nas 146 páginas do livro, ele tem um ponto final, Bomba Mudiatela deixa no ar opções de um golpe de Estado.
para deixa, eu dei um livro a ler e muita gente lê o livro antes da publicação. Deixa dizer que para uns o livro efetivamente deu a ideia de que ele terminou e fechou. Para mim, quando cheguei ao fim, não era o encerrar do livro, era queria dar uma sensação dupla, no sentido de uns entenderem que ele efetivamente encerrou o seu ciclo e outros entenderem que não. E consegui isso, né? Porque há pessoas que dizem, mas isso terminou, isso vai ter continuação, e outros dizem, não, terminou mesmo. E uns ainda ficaram com dúvidas se efetivamente ele terminou. Agora, gostaria de partilhar um outro elemento que prova a dolorosidade do livro. Olha que um dos leitores, antes da publicação, disse o seguinte: quando fechei a última página, a cabeça literalmente ficou a doer. Agora, eu não sei se isso é bom ou mal.
Depende do tipo de tortura, né?
Pois é.
E agora, aqui nesta rubrica Diários da Voz da América, estou a falar com Domingos da Cruz ou um Bomba Mundiatela?
Ah, está a falar com os dois. Digo já, eu gostaria de doravante usar um Bomba Mudiatela, portanto esse pseudónimo, que para mim não é pseudónimo de alguma maneira, porque ele expressa um pouco o meu desconforto com o nome Domingos da Cruz, não é? Porque é um Bomba Mudiatela no qual eu sinto-me bem, assim identifico-me melhor com a África, vá lá. Mas é também uma tentativa de homenagear os meus bisavós paterno, que era o Zimbomba, portanto um Bomba, e Mudiatela, o meu bisavô do lado materno. E os dois nomes constituem, na verdade, os nomes das famílias, paterna e materna. E, portanto, quando escrever literatura pura, por exemplo, romance, como é o caso, usarei um Bomba Mudiatela. E quando escrever ensaios, livros de investigação científica, manterei Domingos da Cruz. Portanto, isso ajuda a distinguir.
E para quem não é angolano, para quem não está embebido da sua cultura, origem deste nome, o que significa, o que acarreta, se é possível saber ou não?
Ah, sim. Olha, um Bomba quer dizer fartura, não é? Aquilo que está demais e, portanto, está a jorrar. Imagina que um copo de vinho esteja cheio e ele começa a cair. É também essa ideia do entornar, e a ideia de riqueza, né? E Mudiatela tem que ver com famílias que são influentes em determinadas regiões. É isso que significa o nome Bomba e Mudiatela. Kimbundo.
Domingos da Cruz, depois de vários livros, se não me falho na memória, são 9 livros a nível de ensaios, política e agora aventuras no romance, na ficção. Próximos caminhos?
Olha, habitualmente existem dois tipos de pesquisa, não é? Aquela que tu não fazes necessariamente de forma institucional, que é mais independente, por iniciativa própria, e eu agora vou virar-me para um trabalho mais institucional, porque estou a trabalhar na minha tese de doutoramento em filosofia política. Portanto, e não sei se terei tempo de trabalhar em projetos que me dão prazer, que não seja para ter um título académico. Portanto, estou agora... ficarei agora focado na minha tese de doutoramento, né? E provavelmente ela será, com certeza, um dia publicada, mas ainda temos longos anos pela frente, que é o tempo necessário para fechar um doutoramento. E para o futuro há coisas na cabeça, mas não terei tempo de trabalhar nelas agora, porque nesse momento a prioridade é o doutoramento.
Entretanto, quando colocou no Facebook a notícia deste livro, a pergunta que saiu logo dos seus seguidores é: para quando a obra em Angola? É possível já comprar via internet? No entanto, torna-se difícil devido à pandemia.
Sim, devido à pandemia e por outro lado também a editora tem que contactar distribuidores que uhum. possam fazer chegar o livro a Angola e, portanto, o departamento responsável para esse tipo de coisas está a trabalhar, mas ainda não nos deu qualquer data sobre a chegada do livro a Angola.
E assim foi a conversa com um bomba mediatela, pseudónimo de Domingos da Cruz, escritor angolano, que falou-nos sobre o livro Escárnio, recentemente lançado em Portugal, o primeiro romance deste escritor, que estreia-se assim neste género depois de ter publicado 9 obras no campo do ensaio e da análise política, e também do ativismo cívico. Termina assim Artes da Voz da América, e ao falar com um angolano, por que não? A boa música de Angola.
A mania de diferença por a fé. A mania de diferença por a fé. A mania de diferença por a fé.
Estão dizendo que esta bué namora de ser gabarê. A seguir está morangonê, vendo as coisas piorar. Tem palpite na conversa com mistria da visão. É. Não há bem que sempre dure, se acabou tanto ser mamãe.
Da mania de diferença
por a fé. Da mania de diferença por a fé. Tem mania de calar quando se via falar. Lá no clima de aparência, até parece que tá gostando.
Da mania de diferença por a fé.
Da mania de diferença por a fé. Lá na quinta está cada estrada está uma vira. Sintonia com as malambas, nossa hora de subir.
Da mania de diferença por a fé. Da mania de diferença por a fé.
Estão dizendo que essa bué na hora de ser gabarê. A seguir em Camborangonha, sendo a coisa pior a gente.
Da mania de diferença por a bué. Da mania de diferença por a bué.
Tem palpite na conversa com a estrela da visão. Não há bem que sempre dure, se acabou tudo ser mão.
Da mania de diferença por a bué.
Da mania de diferença por a fé. Tem mania de calar quando devia falar. Lá no clima de aparência, até parece estar gostando.
Da mania de diferença por a fé. Da mania de diferença por a fé.
Lá na guia estão vivendo, cada estrada está uma vira. Sintonia com as malambas, nossa hora de seguir.
Da mania de diferença por a fé.